10h07. Agora eu vou conversar com Paulo Pegoraro Júnior, doutor em Direito Constitucional e professor do curso de Direito da Univel. O assunto é sobre o Supremo Tribunal Federal, que validou no último dia 26 uma norma que permite instituições financeiras leiloar imóveis com dívidas em financiamentos imobiliários de forma direta, sem passar por processo judicial. Sete ministros seguiram a posição do relator, o ministro Luiz Fux, pela constitucionalidade desse procedimento. Cristiano Zanin, André Mendonça, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Nunes Marques, Gilmar Mendes e Roberto Barroso seguiram o voto. O ministro Edson Fachin divergiu, entendendo que o procedimento é inconstitucional. Carmen Lúcia seguiu seu posicionamento. A regra discutida pela corte está em uma lei de 1997, que trata do sistema de financiamento imobiliário e institui o instrumento da alienação fiduciária de imóveis. Bom dia, Paulo.
Bom dia, Franciele. Bom dia, ouvintes da CBN.
A gente só fez assim, um relembrar, né, para o nosso ouvinte do que tinha acontecido, mas a gente quer entender melhor isso, né? E como precaver de leilão extrajudicial fraudulento em compra de imóveis de outros bens? Para a gente começar.
Certo. Bom, essa questão que você coloca sobre a fraude em relação a leilão em outros bens é algo que depende de um cuidado muito peculiar por parte das pessoas aí que estão sujeitas e podem ser alcançadas por ofertas mirabolantes. Normalmente, isso vem se dando com relação a veículos, mas também pode ser o caso de imóveis. Mas muito cuidado com ofertas promissoras, descontos muito grandes em relação a isso, porque muitas pessoas têm sido vítimas de golpes de 50, 100, 200 mil reais em ofertas de veículos que valem o dobro e que aparecem num leilão e a pessoa compra e depois não tem como receber. Então, cuidado nisso, mas cuidado como? Não é só, não adianta dizer assim, ah, a pessoa tem que cuidar o site, tem um cadeadinho em cima, não é só isso. Vai fazer uma transação um pouco maior, vai fazer uma compra um pouco mais arrojada, por assim dizer, consulte um advogado, consulte o seu contador, consulte um profissional que possa te auxiliar com relação a isso. Não guarde para si, achando que vai ganhar uma vantagem muito grande nessa hora, porque às vezes as pessoas acabam sendo vítimas disso. E aí, quando você, depois que você paga para recuperar, é todo um processo, uma dificuldade, uma demora, o banco já passou, o Pix não volta. Então, tem que tomar cuidado isso. Cuidado com as ofertas muito vantajosas, porque às vezes quando a lâmpada brilha demais, nem sempre é ouro, né?
Aqui em Cascavel nós tivemos um caso desse, né?
Muitos casos. Na verdade, são casos, semanalmente a gente vê casos assim, de pessoas que, normalmente o que acontece é assim, você está lá procurando um carro, procurando uma casa, procurando algum bem de um valor maior. Aí, daqui a pouco aparece uma proposta irrecusável. Um veículo que vale 200, estão te vendendo por 75 mil no leilão. E você brilha o olho e fala, vou ganhar dinheiro em cima, vou revender, vou ganhar bastante dinheiro em cima disso. E vai lá e a página é bonitinha, a página é bem feita, a página parece oficial. E você vai e começa, daqui a pouco você vai interagir com a pessoa que está leiloando, ela vai te mandar as fotos, ela vai te mandar as informações, ela vai te mandar o documento do veículo, que é falso, muitas vezes. Ela vai te mandar o contrato do veículo, vai mandar a procuração, vai te mandar tudo certinho, a princípio. E aí você vai lá e paga, deposita um valor e nunca mais você vai ver esse dinheiro e nem o carro. Então, cuidado com ofertas mirabolantes. Nem tudo que reluz é ouro.
Paulo, e o que muda com essa decisão do Supremo sobre o leilão de imóveis financiados?
Então, na verdade, não muda nada. Por quê? O que a gente viu aí foram algumas notícias um pouco espalhafatosas e algumas manchetes um pouco chamativas com relação a isso, mas desde 97, o que acontece? Você vai no banco, vai fazer o financiamento do teu imóvel, ou o veículo também, mas do teu imóvel. Quando você faz o que eles chamam, o que a gente chama de alienação fiduciária, o que acontece na alienação fiduciária? Eu passo a propriedade do meu bem para o banco, ou de um bem que eu vou comprar para o banco, e o banco me deixa usar aquele bem no período que eu estou financiando ele. Então, juridicamente e tecnicamente, não é uma invencionice para poder depois tomar o imóvel de volta, mas tecnicamente o imóvel é do banco e você usa ele enquanto está pagando o financiamento. Por isso que é uma alienação fiduciária. Se a pessoa não paga, ou se a pessoa atrasa, se a pessoa não deixa de cumprir o financiamento, o que o banco faz, e já fazia já há tempos, é... ele retoma o imóvel, não só o banco, também quando você tem incorporadora de imóveis, você compra um loteamento, o banco vai lá e faz o seguinte, ele diz assim, olha, não está sendo pago, então como não está sendo pago, eu vou reverter a propriedade do documento para o banco e eu posso pegar a casa de volta, faço um leilão do imóvel, uhum. Se sobrar alguma coisa ele devolve, se não sobrar nada você morre por aquilo e não deve mais nada. Portanto, isso já vinha sendo feito. Mas aí essa discussão chegou no Supremo agora, porque se dizia assim, bom, mas veja, se a gente vai tomar a casa da pessoa, a gente vai afetar um direito dela, que é importante, que é o chamado direito à moradia. E se a pessoa não tem o direito à moradia, isso pode significar um prejuízo de um aspecto fundamental da existência dela. Porém, tecnicamente, como disse, o imóvel já é do banco, ele só está sendo retomado. E aí um outro ponto. Se a gente não conseguir, se os bancos, as instituições financeiras, os financiadores disso, não tivessem uma garantia como tem essa, por exemplo, como não teria um aval, uma fiança, uma outra espécie de garantia, a tendência, e é uma regra da economia, é uma lei da economia, a tendência é que o que a gente chama do spread bancário, que calcula os juros, quer dizer, qual é o risco que o banco vai ter de investir num financiamento imobiliário? A tendência é que os juros possam subir. E se o juro sobe, fica mais caro para todo mundo. Então veja, o que se colocou lá é o seguinte, se eu dou uma garantia para o banco e não pago, essa garantia depois vai poder ser retomada e não vai afetar o meu direito de moradia, porque o imóvel já não era da pessoa, o imóvel era do banco. Tecnicamente é isso. E é por isso que o Supremo validou essa regra, e isso vem sendo feito já há bastante tempo, e por isso que é preciso ter muito, precisa ter cuidado e se atentar nas modalidades de financiamento quando você vai aderir a um financiamento. Cuidar da taxa de juros, saber como é que vai ser a forma de capitalização, entender o que vai acontecer se você não pagar a dívida, se tem multa, se vai ser retomado o imóvel, para a pessoa poder saber no que está pisando, para não ter surpresas depois e acabar tendo dificuldades com relação a perder o imóvel.
Paulo, o Jean pergunta se isso só vale para o imóvel ou para veículos também.
Bom, Jean, existe uma modalidade de financiamento de alienação fiduciária que também admite veículos, automóveis, bens móveis. Ela não é tão utilizada quanto aquela que se dá em relação aos imóveis, mas depende da modalidade, Jean. Tem alienação fiduciária para veículos? Tem. Tem contrato de financiamento direto para veículos com a garantia, com o bem garantindo? Tem. A retomada do bem, no caso da consolidação da propriedade fiduciária para os bancos, quando se trata de veículo, ela é, digamos, um pouco mais complicada, porque é um bem imóvel. Então, por isso que você vê, de vez em quando, a pessoa fala, tive que guardar o veículo, esconder o carro, o banco não achou, porque é mais difícil você operacionalizar a busca e apreensão, mas é possível. Portanto, sim, tem modalidade de alienação fiduciária que se admite a retomada do bem pelo banco. Só que o problema é, se o bem não é entregue, aí sim você tem que acionar o judiciário para que cumpra essa ordem com relação ao banco. E além do que, é o seguinte, Jean e Franciele. O fato do banco poder retomar aquele bem, o imóvel ou móvel, não quer dizer que se não houver algum excesso, se houver algum abuso, se houver alguma irregularidade, isso não pode ser levado ao judiciário, não pode ser levado a um processo para discutir. Então não é que o banco fica todo poderoso nisso e vai lá e toma e faz o que quer, não é bem assim. Mas é preciso provocar, se tiver alguma situação irregular, ilegal, o judiciário para que se pronuncie com relação a essa retomada dos imóveis ou dos bens móveis também.
Bom, Paulo, quais são os cuidados jurídicos que devem ser adotados quando do financiamento imobiliário?
Bom, primeiro tem que se atentar com relação à taxa de juros que vai ser praticada. Porque, inclusive, tem modalidades de financiamento que você tem taxas pré-fixadas, tem outras modalidades que tem taxas pós-fixadas, quer dizer, que dependendo da variação da inflação, você tem que somar isso com o juro. Não é simplesmente fazer aquela conta, Fran, de você chegar e dizer, olha, isso aqui cabe no meu orçamento porque eu recebo R$5.000 por mês, eu posso pagar R$1.500 de financiamento. Não é só essa conta, porque no final do financiamento você vai ter, às vezes, 10, 15 anos, você vai ter uma amortização dos juros no período que vai representar um valor significativo. Ah, mas aí eu fico sem comprar o imóvel. Não é isso. É que você tem que se planejar e saber que ao aderir a um financiamento, há um juro que você está pagando ali. E é preciso entender qual é a taxa de juros que está sendo praticada. É preciso entender como é que o juro está sendo capitalizado. Se o juro vai ser capitalizado mensalmente, semestralmente, anualmente. Entender o negócio e contar, às vezes, com a ajuda de um outro profissional, de um advogado, de um contador, mas para entender o negócio, não chegar cru na frente do banco e aceitar qualquer proposta que eles te coloquem na frente. Então, primeiro, entender isso. Segundo, compreender como e em quais situações se dá a retomada do imóvel pelo banco. Porque, às vezes, a pessoa é tomada de desespero, chega numa situação difícil, vai ter que deixar a casa, mas isso tudo estava no contrato, estava tudo ajustado. Então, se a pessoa entender, se a pessoa compreender e saber o que pode decorrer disso, o que eu posso evitar para isso, porque, às vezes, não adianta também chegar quando tem que desocupar a casa no mês seguinte, quando tem que tirar suas coisas do imóvel, tentar uma negociação quando o banco já fez a retomada da propriedade do imóvel. Quer dizer, tem todo... A pessoa não fica inadimplente. Não é de um dia para o outro que acontece essa retomada e o leilão. Então, tem um tempo de tentar uma negociação, de rediscutir as cláusulas, de tentar colocar de uma maneira negociada que você possa ajustar as suas condições de pagamento, mas sabendo dos riscos envolvidos nisso. O que não dá é... aparece o banco oferece uma proposta qualquer, você aceita sem cogitar de todas essas circunstâncias envolvidas e depois corre um risco danado que pode levar até a perda do imóvel e perder o valor que você tenha pago pelo período anterior que já tinha adimplido do financiamento.
Bom, mesmo tentando todas essas negociações, dos dois lados não saiu o acordo, o banco tem o direito de fazer essa retomada ou quem está com o imóvel pode procurar um advogado para tentar fazer melhor essa negociação, achar alguns pontos que talvez ele não enxergue. E dentro desse contrato, é possível, vamos dizer assim, fazer uma nova negociação e esse contrato ser anulado e fazer outro?
Bom, uma coisa que é bom, bem importante a gente ter em conta é o seguinte, não existe solução mágica nisso. Né? Então... tem que cuidar, não só em relação a advogados, tem algumas empresas que atuam com renegociação de dívidas e tal, que não tem solução mágica. Às vezes as pessoas não podem ser induzidas a achar que estão pagando uma parcela de 1.000, a partir de agora vão passar a pagar uma parcela de 500, num passe de mágica e não vão mais pagar isso depois. Não é bem assim. Então tem que ter muito cuidado, porque às vezes as pessoas são enganadas nesse momento e acham que estão fazendo reduzindo um valor X e depois o valor aumenta. Então, esse é um ponto. O segundo, claro, é bom contar com a ajuda de outros profissionais, mas é bom que a pessoa também tenha a iniciativa de procurar o banco numa negociação como essa, colocar suas razões, pedir uma análise do crédito, tentar um aditivo, tentar uma renegociação antes de chegar numa via judicial, antes de chegar num leilão, porque isso diminui o valor das despesas envolvidas numa negociação como essa e pode levar a uma possibilidade de uma renegociação favorável. Agora, dizer assim, não, tem como anular o contrato, tem como reduzir as parcelas. Primeiro que depende do contrato, tem que ser analisado contrato por contrato. Segundo que não tem solução mágica, né? Imagina, a gente não precisa se esforçar muito para saber que o banco não vai colocar no mercado um serviço que pode ser contestado ali com qualquer argumento, com qualquer sustentação, não é isso? Então, há uma solidez jurídica envolvida nisso. Não quer dizer que é inquebrável, não quer dizer que a pessoa está escravizada pelo banco por isso, não é isso, mas quer dizer assim, existem mecanismos jurídicos que dão uma certa segurança para o banco. E também existem mecanismos jurídicos que dão uma segurança para o consumidor, para a pessoa que toma o financiamento. Então, é preciso compreender quais são os elementos que o banco usa e quais são os elementos que o consumidor também tem para se utilizar. O que não dá é achar que é uma coisa que não tem consequência alguma e que você, qualquer ação, qualquer medida, qualquer providência que tomar, você reduz a parcela ou não paga nada, porque isso não é verdadeiro.
Quando você fala em reduzir a parcela, a gente sabe que aumenta o número de parcelas, esse juro vai ter que ser cobrado em algum momento.
Em algum momento, sim, evidente. E aliás, você veja que ao cada vez que se tem um caso de inadimplência, ou digamos que o Supremo tivesse dito que a lei era inconstitucional, não disse, mas se dissesse, isso poderia dificultar o acesso ao financiamento de muitas outras pessoas, porque... Veja, se eu sou o banco, eu tenho dinheiro para emprestar para você. Eu vou te emprestar Se você não tem garantia, se você não tem como me devolver, se eu não tenho fiança, não tenho aval, não tenho nada garantindo, qual é a minha segurança disso? Então, a oferta de financiamento também depende, em parte, das garantias que você tenha por outro lado. A tendência, claro que os juros são altos, estão altos há muito tempo, mas a tendência é que quando você tem uma garantia, uma estrutura de segurança jurídica maior, a tendência é que os juros podem cair, né? Mas, embora a gente esteja vivendo essa dificuldade, já não é de hoje. Porém, achar que a gente, que você entra num financiamento, paga uma taxa de juros alto e depois vai lá e faz um choro na frente do gerente e a coisa vai se resolver, não é verdade. Porque num caso como esse mesmo, o banco vai lá, retoma o imóvel, fica para si e leilou e te devolve algum dinheiro se sobrar. E se você não sair do imóvel, aí sim o banco pode pedir uma ordem judicial para tirar a pessoa de lá.
Bom, Paulo, e como que uma pessoa prejudicada em financiamento imobiliário, no caso do leilão extrajudicial, pode se defender?
Bom, primeiro ela convém que ela possa procurar um advogado de confiança que possa orientá-la com relação a isso. Agora, nós temos assim, até uma expressão antiga do Napoleão Bonaparte, que ele dizia que as pessoas não lutam pelos seus direitos, elas lutam pelos seus interesses, né? Então, quando a gente diz assim, fui prejudicado por um financiamento, eu tive algum prejuízo pelo leilão, às vezes a pessoa tem um sentimento de prejuízo, às vezes a pessoa tem uma frustração com relação àquilo, às vezes a pessoa tem uma relação de indignação com o resultado, mas que não significa necessariamente que é algo que tem um direito que te proteja com relação a isso. Pois bem, dito isto, a partir do que se faça de uma análise com relação à planilha dos juros envolvido, ao método da cobrança que foi feita, isso se faz por meio de um contador, por meio de um economista, por meio de um profissional habilitado para isso. E somado a uma análise de um advogado, uma análise jurídica, é possível se cogitar a hipótese de uma revisão contratual, de se discutir. Por exemplo, no tempo da pandemia, a gente teve uma discussão bem séria no judiciário, em vários casos, que era a diferença da correção dos aluguéis pelo IGPM ou pelo INPC. Porque teve uma diferença, não era da pandemia, mas é que o IGPM revelou uma diferença muito maior do que outros índices. E as pessoas entraram para tentar discutir, falou, olha, e o que aconteceu nesse caso é que o método de cálculo do IGPM foi alterado. Então não é que a inflação era maior em um ou em outro, mas ele passou a considerar outros elementos, outras variáveis no contexto do impacto inflacionário, do impacto monetário, e isso levou alguma possibilidade de revisão. Mas então, um dos canais possíveis é esse. Um outro canal que é possível também é que se acione via Procon ou consumidor.gov, que são plataformas online disponíveis aos consumidores para que eles possam provocar uma possibilidade, uma estratégia de negociação, de acordo, que possa levar a uma reavaliação, se for o caso, das condições. O que não dá para fazer é deixar na última hora, é deixar para os 45 do segundo tempo e ir atrás do socorro, quando já teve o leilão, quando já perdeu a casa, quando já está a propriedade consolidada, porque aí isso dificulta muito mais as medidas posteriores. Então, não postergar isso o tanto quanto possível. Adote medidas para se precaver antes, já inclusive, se houver alguma condição nesse sentido.
Paulo, nós temos ainda 2 minutos e meio para a gente falar. Eu queria que você fizesse umas considerações para aquele ouvinte, né, que está pensando em fazer um financiamento. Quais são os itens que ele precisa observar, né, antes de fazer qualquer negociação?
Bom, se a gente está tratando de negociações que se dão por meio de plataformas online, a primeira providência é investigar e tentar entender e compreender quem é o titular daquele site. Nós estamos falando de plataformas online. E tem, inclusive, tem um site chama WHOIS, Ruais, que é ruais.br. É um site. Se você pode procurar pelo Google, fala como descobrir o domínio de um site. Você escreve o site e ele vai te dizer em nome de quem está registrado aquele site, o CNPJ, o CPF, em nome de quem está registrado aquele site. Isso vai permitir você saber com quem que você está falando do outro lado, para saber se você está falando com um laranja, se você está falando com alguém que não existe, se você está falando com alguém que tem outros golpes que foram aplicados. Então, primeira coisa é isso. Depois, você tem outras plataformas como o Reclame Aqui, como outros mecanismos, até pelo Google, você consegue localizar e identificar se tem algumas reclamações registradas sobre aquele site de leilões, para você poder saber aonde você está pisando e no que você está lidando, para você não cair exatamente naquele risco do golpe. Isso se é online. Agora, no presencial, o que a pessoa precisa ter, ou vai no banco, ou vai numa agência de veículos, ou vai numa imobiliária, o que a pessoa precisa é aquela mesma regra que a gente às vezes devia usar junto com os médicos, que é ler a bula.
Uhum.
Então, você tem que ler as palavrinhas pequenas do contrato.
E isso é tão difícil das pessoas lerem, o que menos ler as palavrinhas pequenas.
É, mas essas são as piores, porque é ali que estão os efeitos colaterais, né? Uhum. Então, você tem que ter esse cuidado, e não só ler, tentar entender, discutir, perguntar, falar com quem entenda, falar com o gerente, falar com a... Mas tentar entender o que aquilo está sendo previsto, porque aquilo ali vai selar um destino financeiro que pode ser importante, pode ser significativo para a pessoa. Então, procurar ler e entender o que está sendo contratado. Procurar tentar compreender as condições daquele financiamento para saber se vai ser possível honrá-lo ou não. E aí, nisso, se programar com a sua vida com relação também a poder depois assegurar que aquele imóvel um dia venha a ser efetivamente seu, né?
Paulo, há uma grande preocupação que sempre tem, né? O nome do banco e aquele leilão da, né? Banco tal, 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 de imóveis. E as pessoas se empolgam ali mesmo.
Se empolgam porque tem ofertas que são promissoras e, de fato, também a gente também não quero dizer aqui que tem muito leilão sério e muito leilão, por exemplo, vou dar um exemplo só porque é um banco público também. A Caixa Econômica tem várias modalidades de leilão de imóveis que eles têm, imóveis que exatamente foram repassados para a Caixa em razão do não pagamento de financiamentos que a Caixa leilou. Então, tem plataformas sérias, plataformas sólidas. Agora, veja bem. Se eu estou no site online de leilões, aí eu confiro em nome de quem está registrado aquele site. Aí, dali a pouco, ele me manda uma conta de um CPF que é diferente daquele que está o site. Ou me manda um boleto, que o boleto, quando você vai mandar pagar, ele aparece outro CNPJ que não é aquele que está o site. E aí a coisa não começa a fechar, alguma coisa não está batendo. E aí você tem que parar. Então, por isso que às vezes esse excesso de zelo, se a gente deixar de lado um pouco essa oportunidade de achar que vai ganhar muito, ajuda. Mas também existem leilões muito sérios e favoráveis que a pessoa acaba podendo adquirir imóveis em bom preço, né? Que aí já foram depois objeto, posteriormente, de retomada pelo financiamento. Né?
Paulo, quero agradecer a sua participação aqui na CBN nesta terça-feira.
Muito obrigado, Franciele. Obrigado, ouvintes da CBN Cascavel.
Nós conversamos com o doutor em Direito Constitucional, professor do curso de Direito da Univel, Paulo Pegoraro Júnior.